já discriminei, hoje em dia não, nunca discriminei, porque nós temos tantos tipos de respostas que.
É assim, eu acho que, pelo menos, postura na escola é assim. Em termos raciais, há uma discriminação, e isso é global, até porque a escola tem muitos alunos de raça negra, não é? Mas eu acho que não. Já se tornou, vá lá, tão comum que não é propriamente um caso. Porque é muito vulgar na turma haver turmas mistas, não é? Com rapazes com muito corpo, é só mais raça negra e, pronto, e europeus, vá lá. Porque não temos sequer outro tipo de etnias aqui presente.
Mas chega a existir discriminação entre eles, eles
Ah!
sentem-se excluídos.
Algumas vezes sim, eles sentem. Algumas vezes até pelos professores. Dizem que é por eu ser negra que não é que me está a falar comigo assim. Eles próprios, entre eles, até acentuam muito mais isso do que o professor para eles, sem dúvida. É muito comum ouvir o aluno dizer: ah, está a falar comigo assim, ou eu sou burro porque sou negro, ou o professor é racista. Sim, isso é um comentário que é relativamente comum. Mais nos alunos do ensino básico do que secundário. Mas isso é relativamente. É uma coisa que existe muito comum. Ó. Tipo, eu não estudo porque sou negro, mas estou-me a lembrar de uma turma do sétimo ano, em que há um professor que se queixa muito dos alunos de viverem isso na turma, uma turma muito fraca, com muitos problemas. E deles defenderem, porque depois defendem-se disso, não é? Isso passa de defesa, passa a ser uma arma de ataque. E fazem muitas vezes comentários de, vá lá, até já do foro agressivo em termos verbais, defendendo-se como são negros, são maltratados, ou o professor não os tem em consideração. Isso é muito comum. Depois no secundário tende a acumular. Mas eu acho que isto já é uma coisa tão global que nós nem que lidamos com ela todos os dias, as pessoas lidam, que nunca, não passa a ser propriamente um problema da escola. Eu acho que há outra coisa, eu não sei se é em termos raciais. Mas, por exemplo, a escola tem recebido muitos alunos brasileiros. E o sotaque, e a forma de estar, e o facto de muitas vezes o brasileiro vir para cá e, apesar de ser das duas, é muito alegre e muito expansivo, e aí dá nas vistas, e, enfim, mas não tem problemas de integração, ou então temos tido muitos casos daquele brasileiro mais mole,
Introvertido.
introvertido, e esse sim tem problemas de integração, e é rejeitado pelos outros, e é comentado, até porque muitas vezes associado a isso, quando eles vêm com um nível, pelo menos tem acontecido, com um nível de escolaridade muito baixo, têm depois problemas em termos de integração, também porque, como não são bons alunos e são os brasileiros, são colocados de lado pela turma. E depois eles tendem a aproximar-se dos outros brasileiros que existem aqui na escola. E isso sim, eu acho que pode ser um comportamento até de algum isolamento. Isso tem acontecido. Ainda este ano tive um caso de um aluno que nem sequer se conseguiu integrar na escola e penso que acabou por anular a matrícula. Mas esse era o brasileiro, vá lá, mole, sem postura. Algumas vezes eles depois não conseguem perceber o que o professor diz, porque brasileiro. Português não é brasileiro, não é português normal, não venho cá dizer que é porque não é, os termos são diferentes. E depois, porque muitas vezes eles, os que vêm cá, são muitos filhos de imigrantes que têm dificuldades em termos económicos, também não tiveram uma educação, acesso à educação com facilidade, portanto têm também dificuldades de aprendizagem, isso faz com que eles também se sintam piores. Essa é outra questão que tem acontecido. Em termos religiosos, não. Que eu me lembro, nunca houve aqui nenhuma situação na escola. Em termos de género, também não. Agora, em termos daquilo que vocês consideram as características físicas, eu acho que isso acontece. E estou a lembrar de um aluno que está num curso que é um miúdo. Que é nitidamente diferente dos outros, não é propriamente, não tem uma doença física, tem um atraso em termos de leitura, em termos de escrita, portanto foi identificado como um aluno com dislexia, teve medidas especiais até ao ensino básico e, de facto, de início eles tentaram acolhê-lo e aceitá-lo, mas aos poucos ele acabou por ser rejeitado. E isso, de facto, é uma situação, vá lá, discriminação, com comentários por vezes difíceis de, vá lá, de controlar, e isso é uma situação que de vez em quando tem acontecido.
E afetou de alguma forma o desempenho escolar dele? Não tanto a característica, mas mais o facto de ter sido discriminado.
É óbvio que o aluno sente-se mais infeliz nas aulas e acaba, se calhar, por estar menos motivado, não é? Mas eu próprio já tinha dificuldades, portanto, não é assim tão linear, não é? Não sei se foi isso. Eu acho que essa discriminação pode ter acentuado as dificuldades dele, embora ele já as tivesse. Mas acentuou, sem dúvida, porque está. Porque de início, quando se via que ele estava, a turma ainda o estava a receber, não é? Notava-se que ele até tentava produzir mais, até que nem seja porque num trabalho duro, como é óbvio. Se ele é bem aceito, acaba por trabalhar mais e acaba por ter um resultado melhor. Se ele é colocado de lado, acaba por ser prejudicado na nota e no rendimento. Portanto, isso, essa é uma situação que eu penso que acontece. Por exemplo, temos um outro caso. Temos um aluno que tem, que não tem os membros, não tem os membros superiores nem inferiores. Escreve com algum, com, portanto, numa cadeira de rodas, está no 12º ano, e é um miúdo que aparentemente poderia ser excluído e rejeitado pelos colegas, mas não é, porque pela forma de estar, pela sua personalidade, que é muito seguro de si, ele é completamente aceito pelos colegas e pelos professores. E esse seria um caso de discriminação pura, não é? Porque é um.
Exato.
Tem um problema motor grave, mas no entanto ele é extremamente acarinhado, porque eu acho que nunca abusou da situação, porque tenta sempre fazer um esforço para dar a volta às suas incapacidades, porque é um miúdo extremamente seguro, porque é bom aluno, e no fundo está no 12º ano e penso que ficou retido duas vezes, não é? E escreve com os dedinhos que tem no pé, portanto tem que ser colocado pelos colegas em cima de uma mesa para trabalhar, mas é um miúdo que é extremamente bem aceito pelos colegas, funcionários, professores, toda a gente o carinho, e acho que sempre foi assim desde que iniciou a escola, e nunca houve tipo problemas de integração. Portanto, eu acho que a discriminação teve muito depois, esse seria um caso visível das pessoas se afastarem, mas eu acho que ninguém o afasta. Depois, temos tido há sempre situações, uma ou outra, de baladas. Miúdos que são rejeitados pelos outros, por exemplo, tenho, em termos mais, esta questão dos grupos. Os meninos betinhos, eu acho que são mais eles que se sentem discriminados do que propriamente os outros a discriminá-los. Esta questão dos dreads, dos hippies não sei, mas dos dreads, depende muito, por exemplo, as turmas de arte são turmas muito, muito especiais, não é? Mas como isto é o comportamento geral da turma, entre eles na própria turma não são discriminados. Talvez sejam olhados de lado lá fora pelos outros colegas, mas como eles normalmente são muito expansivos, acabam por ser bem aceitos. Agora, temos aí mais, vá lá, outras situações. Mas eu acho que isso mais não é. É um aluno que se sente mal no meio de um grupo ou no meio de uma turma. E tem acontecido situações raras, tendo uma tremida onde é 5º ano, que eu penso que tem problemas, vá lá, do foro já psiquiátrico. E essa sim, tem problemas graves de integração e é completamente rejeitada pela turma e pelos professores. Porque eu penso que o perfil dela será um perfil muito esquizoide. E aí sim, é muito complicado. Que ela própria não tem estratégias de interagir com os outros. Ela acaba por rejeitar os outros porque se isola. E como não tem noção das coisas que faz e que diz, as outras pessoas não conseguem lidar com ela. E os professores também não. E esse é um caso, de facto, de, penso que, discriminação mesmo completa. calhar o caso mais paradigmático da escola. Porque ela é uma aluna que não tem noção do impacto das coisas que diz e dos atitudes que faz, né? Portanto, apega-se às pessoas e as pessoas não conseguem lidar com isso. E por muito que as coisas até possam ser tolerantes, é um caso de discriminação. Ela não é convidada para sair, ela se isola completamente, mesmo em casa, não tem amigos, enfim, pessoas com quem conviva. Isso acontece. Mas isto também penso que é uma situação, vá lá, limite.
Mas é uma própria que se isola, não é?
É uma própria que se isola. Aliás, ela se calhar nem tem noção que se isola, mas isola-se. Ela gostaria de ser diferente, mas não consegue. E mesmo só com apoio psiquiátrico é que eu penso que ela vai conseguir. Esse é se calhar o caso mais forte que existe aqui na escola. Mas, portanto, essa menina tem problemas de epilepsia também. Portanto, é um caso já... um suporte físico por trás.
E em termos de professores, os professores têm mais dificuldades em relacionar-se com algum tipo específico de alunos do que outros? Ou é mesmo casos particulares de personalidade?
Não, eu penso que eles têm mais dificuldade em relacionar-se com alguns casos em específico. Principalmente alunos que sejam mais indisciplinados ou mesmo mal educados. Por exemplo, aí estas questões do racismo são aquelas que podem gerar mais confusões, porque o próprio aluno sente-se e acaba por provocar o professor. De resto, assim, o aluno pode ser dread, hippie, porque eu acho que isso acaba por ser um pouquinho diferente. Eu acho que aqui as pessoas já se aperceberam que não é propriamente o aspecto ou a forma de estar que é relevante. Eu acho que são mesmo casos específicos individuais porque em termos gerais eu penso que o professor lida, pelo menos aqui, que eu tenho sentido, acaba por conseguir lidar com todo o estilo de raças, de grupos, de características individuais. Por exemplo, este caso deste aluno que é deficiente motor, é um aluno que já, quando entrou aqui na escola, já estava preparado para o receber, não é? Quer dizer, ele já tinha aulas no pavilhão térreo para não ter que subir as escadas, já tinha tudo montado de maneira que as pessoas já estavam sensibilizadas, tinham recebido um aluno assim, portanto não parece que seja complicado. Nunca senti no caso do Carlos, nunca houve. Pelo contrário, as pessoas reagem muito bem e quando o conhecem então carinham completamente. Ah, sempre esse caso da outra menina que estava a falar. Já é mais complicado, não é? Mas isso é um caso que mesmo a escola não tem para já a solução, porque eu acho que é já do formelo. Agora, os betes, os hippies, os dretes, não acho que seja problema. Talvez as situações de racismo sejam aquelas que sinto que sejam mais difíceis de resolver.
E os miúdos não têm tendência a brigar uns com os outros, às vezes?
Entre quem? Por exemplo?
Tu és gordo, tu és preto, aquelas coisas que às vezes
dizem preto, isso é uma coisa
que na brincadeira, mas que é tão bom
que já não, que eu acho que são mais os próprios pretos a provocar isso do que os propriamente os brancos relativamente a eles. A gordura sim, é uma coisa que é muito comentada, e a beleza também,
como é óbvio. Não tanto os que fazem, mas os que recebem, às vezes não se sentem.
Claro que sentem. Claro que sentem, agora penso que isso é um comportamento maior, generalizado. Não estou a ver que seja uma. Sentem-se mal, como é óbvio, mas eu nunca tive aqui nenhum caso, ou das duas, uma, ou ele se sente mal, mas isto é uma questão. Ainda agora com esta professora que eu estava a falar acerca do mundo, que se sente profundamente mal porque acha que não tem amigos e que acha que é usado pelos outros e eu próprio quero modificar essa forma de estar e quero passar a agir de maneira diferente, mas é uma questão de vida. É, quer dizer, eu quero ser diferente aqui para poder interagir melhor na turma, mas também para passar a ter mais amigos em casa com quem possa estar, para passar a ser convidado a festas. E é muito bom aluno. Mas, no entanto, aos 17 anos quero mudar algumas coisas na vida dele, mas isto são casos muito isolados. Isso acontece.
Em relação àquilo que falava há pouco, que existe uma turma fraca,
sim,
são os próprios que discriminam a eles, não é? E usam
grande parte são.
Como arma, não é?
Embora essa turma também seja discriminada pelos professores. Mas, óbvio, ninguém quer dar aula naquela turma, não é? Porque se eu puder escolher, prefere outra turma que seja mais calma, que seja mais controlável, que tenha melhores resultados. E a turma provavelmente mais falada na escola. Sem dúvida. E também existe, por parte dos professores, já existe um sentido de rejeição muito grande. É a turma em que os professores faltam mais, por exemplo.
E os professores faltam mais.
Se a pessoa tem alguma coisa que tem de faltar, não é? Tem alguma. Inicialmente escolhe o dia em que, se calhar, dá aulas àquela turma, porque menos uma vez tem aulas. Hoje vamos cansar.
É muito difícil. Eles, em vez de estarem a dar as aulas, têm.
Eles têm aulas de substituição. Portanto, nós sabemos neste momento que essa é a turma mais em que há mais substituições. É complicado gerir isso tudo.
E talvez não se torne um ciclo vicioso. Eles sentirem que são postos de parte, então nós também nos colocamos de parte.
Claro que é. E eles próprios têm noção disso. Eles têm noção disso. A escola depois faz o seu balanço, não é? Mas eles têm noção disso. Porque como é uma turma que não. Não é constantemente que eles agora já não acontece isso, mas mesmo uma substituição, não é? Eles já não vêm cá para fora. Não estão aí no intervalo, já não se vê. Nas escolas já não se vê, pelo menos no ensino básico, já não há alunos fora do recinto da sala, porque tem que ser substituído por um professor. Agora, mesmo a substituição é dada por um professor que não é o professor, muitas vezes, se calhar, da disciplina, portanto, o professor nem sequer pode dar matéria. E aquilo que acontece é que o professor que o apanha a seguir, é óbvio que os apanha muito mais excitados do que se estivessem ali controlados por um professor que já os conhecia, porque o professor substituto é alguém que não os conhece bem, não é? Portanto, ele também não os controla tão bem como o professor da turma que já os conhece há mais tempo. E, portanto, é óbvio que isto tudo gera mais instabilidade. E aí sim, estas turmas também tendencialmente são rejeitadas pelos professores, não vale a pena dizer como são.
Mas se calhar aí já existe um motivo mais forte, não sei se podemos chamar de discriminação.
É discriminação perante as outras turmas.
Com o mesmo tipo.
Claro, mas é. Tendencialmente é uma turma que é olhada de forma diferente. E isso é discriminação, não é? É olhada, é comentada e toda a gente sabe quem é. Isso não é discriminação. Discriminação penso que é isso. É ver como diferente. É nesse sentido, é sem dúvida. Sétimo B é.
Não sei se mais alguma coisa. Em relação à classe social.
Assim, se não houvesse tantas misturas, eu conseguia dizer com muita certeza que havia discriminação em termos sociais. Mas é óbvio que um aluno, por exemplo, que não tome banho, tenha mesmo problemas de higiene graves em casa, é rejeitado pelos outros por cheirar mal, por exemplo, é, sem dúvida. Até numa turma com hábitos sociais, se calhar, também não muito bons, um aluno tendencialmente cheira mal e incomoda os outros, e mesmo numa turma não muito boa, é colocado de lado. Não quer, a pessoa, por exemplo, não tem dificuldade em arranjar alguém que se senta ao lado dele. Sim, isso também pode ser. Acontece. Agora, por exemplo, acontece que eles muitas vezes, algumas vezes não têm dinheiro para comer e têm vergonha de dizer isso, mesmo ao diretor de turma. Também já aconteceu. Isso também acontece algumas vezes. Acontece algumas vezes, sim. Agora, não é propriamente, não se nota de uma forma muito aberta, porque também não há assim. Há uma grande mistura. Portanto, como há uma grande mistura, não há propriamente um grupo muito bom e outro muito mau. Há uma mistura, eu acho que quase todas as turmas têm níveis de misturas em termos sociais muito grandes. porque a escola, no fundo, recebe alunos vindos da, dos bairros lá daqui da zona, do bairro Amarelo, são muitos com, realmente, tendencialmente com algumas dificuldades económicas. Depois recebe muitos alunos da costa, que são alunos com um nível de vida até muito bom, alguns vindos de colégios aqui da zona, portanto, mais a nível do secundário. E há aí uma mistura, algumas vezes há uma mistura grande nas turmas. E acredito que entre eles sintam, é óbvio que sentem a diferença, não é? Há um contraste com aquele aluno. Não tem o computador em casa, tem que fazer tudo na escola. E depois aquele que tem tudo e mais alguma coisa e faz tudo por si, é completamente autónomo. Sim. Isso existe. O que é que vocês querem mais? Mas dessa não sei o que é que vocês precisam.
Olha
só essas
perguntas.
É, só para termos uma ideia geral. Se existe discriminação, por algum motivo assim mais em particular do que outro. Mesmo para termos uma ideia como é que os miúdos...
Eu acho que é assim, mais um motivo do que outro, não. Existe um pouco de tudo.
Sim.
O que é, dona? Ah, é o
Obrigada. Não, mesmo que isto ver se falamos com os professores, mas normalmente eles dizem que não há discriminação na turma. Nós estamos a saber se houvesse como é que isso afetava o desempenho escolar.
Discriminação na turma como?
Se existe discriminação entre eles por algum motivo. E se esse aluno se sente se a sua aprendizagem é ressentida?
Claro que é.
Mas na maioria dos casos as pessoas dizem que tudo interage muito bem e que não há.
Depende das turmas que vocês foram.
Nós só fizemos inquérito, só já fizemos. Não trabalhamos com as turmas nenhumas.
Se calhar em termos gerais a turma acaba por funcionar bem, mas isoladamente. Poderá acontecer num caso ou outro um caso de discriminação. Mas também é um assunto um bocado delicado a pessoa estar a reconhecer que existe, não é?
Por isso mesmo é que as respostas nos questionários não temos muitas respostas escritas. É um tema assim um bocado
difícil. Turmas é que vocês entrevistaram aqui.
Décimo A, C, H, D, J.
Qual é o décimo J?
Sei lá, assim de cabeça. Já está complicado. J é o tecnológico.
Eu acho que foi o que eu entrevistei na quinta de manhã.
Entrevistaram aqui uma sala aqui de Canina. Ali daquele lado, que era um curso. Não, décimo ano, não.
Entrevistei o de técnicas empresariais.
Sim, mas essa turma não discrimina só. Eu acho que não. Se fosse uma do décimo primeiro, que era onde estava aquele livro que eu tinha falado ali. Por exemplo, esse livro tem muito motor daquele que eu estava a falar, que é muito lento, tem que falar de leitura, de escrita. Por exemplo, a educação física. É uma disciplina em que se há segregação ou se há dificuldades de integração em termos sociais, é aquela onde se nota mais. E aí é, por exemplo, porque ninguém quer jogar com ele, porque ninguém quer ficar na equipa dele.
Mas dizem mesmo, não quero.
Dizem. Ai, muitas vezes eles são muito malzinhos entre eles. Dizem. Nitidamente.
Lembro-me quando andava no básico, também havia algumas raparigas na nossa turma. Não eram muito boas alunas, mas eram. Eu mais que estudava de educação física, quando era para fazer as equipas, elas ficavam sempre com os tipos.
Eles dizem, nitidamente. Então, se a turma for muito competitiva e muito aguerrida, dizem. Sem qualquer problema.
Algum comentário final?
Não, vocês é que têm de dizer o que é que querem.
Eu acho que está tudo.
Sim. Tá? Não posso divulgar tudo a falar.